recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a Mauri Oliveira, doutora em Educação Física da UEM e coordenador pedagógico do programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes, programa que revelou talentos que se destacaram na Olimpíada 2016. Olá, Mauri, bom dia, obrigada por vir aqui ao estúdio da CBN.
Olá, Luciana, é um prazer estar por aqui e falar um pouquinho do esporte educacional.
Gostaria que o senhor explicasse para a gente, então, como que é esse programa, né? O programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes e que talentos ele revelou aí na Olimpíada 2016.
O programa Segundo Tempo é um programa que visa disponibilizar à população brasileira, como um pré-requisito, né? como um atendimento a um aspecto constitucional do direito ao esporte, ao lazer, não tanto quanto a gente gostaria, mas dentro de uma lógica geral de disponibilizar para as crianças, jovens e adolescentes a possibilidade da prática do esporte qualificado, um esporte saudável, inclusivo, né? Então, o programa visa oferecer às comunidades brasileiras essa chance de disponibilizar às suas populações a prática do esporte educacional. Obviamente que se a gente tem um grande quantitativo de pessoas participando, fatalmente vamos descobrir alguns talentos. A ideia do projeto não é trabalhar o talento, mas é descobrir e daí poder encaminhar para os outros segmentos de processo formativo do esporte. Aí nós viríamos para os centros de formação, depois os centros de treinamento e centros de excelência, que é uma lógica normal da política nacional do esporte. E com isso a gente teve a grande satisfação de termos aí em especial dois medalhistas, né? O Isaquias e o Erlon na canoagem, o que também são frutos de um programa social que é originário do programa Segundo Tempo, que é o PST Navegar. Nós temos no programa Segundo Tempo várias modalidades de desenvolvimento. É o que nós denominamos de padrão, onde a gente oferece para todas as comunidades a chance de escolha de várias modalidades que eles queiram, desde lutas, esportes coletivos, esportes individuais. Nós temos um específico que é o navegar, porque ele trabalha com as modalidades náuticas. Então, remo, canoagem, vela, até mesmo surf ele pode praticar com esse programa. Temos também o programa PST para deficientes, que também já visa disponibilizar a essa população modalidades específicas das suas deficiências. Temos também o PST universitário, que é oferecido para reforçar e para estimular o esporte universitário, uma vez que nós não temos mais as práticas esportivas dentro das universidades. Então é uma forma também de estimular. E outros programas que visam, então, disponibilizar à população essa chance da prática esportiva.
E como a criança, o adolescente, como que eles entram no programa? Como é que funciona?
Livremente, tendo interesse em participar e a comunidade, por intermédio da sua secretaria municipal, ou por sua secretaria de Estado, ou em alguns programas como o Ministério da Defesa, por exemplo, que é o nosso maior convênio hoje. Uhum. O Ministério da Defesa, nós utilizamos as bases que ficam ociosas no Brasil, e eles atendem a formação das nossas crianças, e hoje eles também estão formando, porque na linha militar eles acabam também dando uma preferência em algumas sequências de treinamento, e eles acabam inclusive fazendo a parte mais de aprofundamento também de performance. Mas eles atendem, hoje eles atendem perto de 200 mil crianças para nós dentro do programa. O programa como um todo tem atendido, junto com o Ministério da Educação, por intermédio de um outro programa vinculado, que é o Programa Mais Educação, nós atendemos perto de 4 milhões de jovens na
população. Agora sim, na prática, como é que funciona? O professor de educação física na escola identifica ali uma criança que quer praticar esportes, aí encaminha para o programa?
Inicialmente, todos que querem participar do programa podem participar. O programa Segundo Tempo é para todos, ele é inclusivo, independentemente, gordinho, magrinho, com habilidade, sem habilidade e tal. Se nessa prática o professor identifica um jovem com talento e que ele goste do esporte, porque não basta ter talento, tem que gostar, porque quando ele parte para o outro nível, já há uma exigência bastante grande. E ainda nesse outro aspecto que a gente ainda precisa aprimorar um pouquinho as políticas públicas, continuar dando um incentivo a ele e um suporte maior, ainda a gente precisa melhorar. Estamos tentando convencer os nossos governantes nessa continuidade. É exemplo do que a Grã-Bretanha fez agora. Uhum. E que teve um excelente resultado, né? Uhum. Então, teve a Olimpíada lá em 2012, mantiveram os programas de formação e continuidade, e aí vem um resultado, obviamente, satisfatório com medalhas, né? Uhum. Então, mas é isso que a gente tenta estimular. E depois esse jovem, que ele passa por uma outra triagem, se ele realmente tem aptidão, se ele realmente quer, se a família apoia, ele vai para um centro de treinamento de excelência.
Uhum. Tá, então, mas aí ainda eu queria entender assim, na escola, como é que funciona? Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem o programa?
Então, a gente já tentou oferecer, disponibilizar, mas a Maringá já tem uma estrutura muito, muito saudável, muito boa, né? Muito boa. As escolas, muitas das escolas nossas já trabalham em tempo integral, das escolas municipais, mas quando a gente oferece isso para o município, aliás, o município tem que querer, se ele quer, ele tem possibilidade. Nesse convênio com o MEC, é no programa Mais Educação. Ele faz adesão no ano, aí o MEC disponibiliza verba, disponibiliza material e recursos humanos para isso daí, e a gente entra com um processo formativo com o Ministério do Esporte. A gente apresenta uma plataforma, faz um curso de capacitação para esse sujeito e acompanha o desenvolvimento das atividades que ele vai desenvolver. Normalmente é no contraturno. Então, todas as crianças têm a possibilidade de participar. Querendo, participa. Né? Então, não tem negação para um ou para outro. Todos podem participar.
Eu estava lendo que, no início, a criança pode escolher até 3 modalidades?
Ela deve escolher até 3 modalidades. O que nós queremos com o programa é que ela se dê a chance de experimentar atividades. Porque, não, eu gosto só de futebol, vou fazer só futebol. Experimenta o vôlei, experimenta o atletismo, experimenta a natação. Com isso, pedagogicamente falando, ele vai ampliar a sua base motora. E ampliando a sua base motora, ele vai daqui a pouquinho poder fazer qualquer coisa. Vai dirigir bem, vai pedalar bem, vai escrever bem, vai ter uma boa relação social também a partir de uma boa estimulação motora que ele venha a ter. Ele não pode ficar limitado a um só, porque nós somos muito acomodados, todos nós, na verdade. Se você, não, eu só gosto de natação, eu só quero fazer natação. Experimenta outra coisa, calma. Você está numa fase de formação, né? Então, isso é importante que ele se descubra e, por vezes, ele vai até mesmo identificar, poxa, eu não sabia que era tão gostoso brincar de badminton, por exemplo. Ah, que interessante. E aí ele pode ir para tênis, pode ir para badminton, ou até mesmo para outras, né, lutas e assim por diante.
Uhum. Então, o que dizer que o Isaquias Queiroz e o Erlon Souza, eles passaram pelo programa?
Passaram pelo programa. E veja só, eles faziam atividades terrestres. Eles faziam vôlei, faziam basquete, faziam futebol e, de repente, foram experimentar as partes náuticas. Gostaram da canoagem. Poxa aí, ó. Né? Eles não tinham se dado a chance ainda de experimentar, ou talvez não tivessem tido a oportunidade de experimentar a canoagem. E aí foram e gostaram, eles viviam perto do mar, e daí ficou mais fácil.
Eles que na cidade do Isaquias, a canoa é um meio de transporte.
É um meio de transporte, né? Na Bahia e tal, essa é bastante interessante.
Uhum. Bom, e você acompanhou a Olimpíada? Esteve lá acompanhando?
Algum... Eu estive porque eu fui fazer 2 palestras lá na Casa Brasil, que nós temos os programas, né, que são, é o programa Referências, que é um outro programa também vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente também colabora, que é um de mapeamento de toda a estrutura esportiva nacional. E aí a gente foi falar com eles e aí demonstrar também para os países convidados a experiência. E a outra, especificamente do programa Segundo Tempo, falar sobre esporte educacional. E a gente fica encantado, né? O que foi feito com o Rio de Janeiro é coisa maravilhosa, maravilhosa.
Qual que é a sua avaliação?
Extremamente positiva, extremamente positiva. Revitalizou toda hora ali a parte do Museu do Amanhã, também a parte da hora ali naquela parte onde se iniciou o Rio de Janeiro, né? Aquilo ficou muito bom. Eu fiz questão de experimentar toda a mobilidade urbana em termos de metrô, BRT e VLT também. Funcionou tudo maravilhosamente bem. Eu estava no centro da cidade e aí eu tive que ir até a Barra, então eu experimentei a linha para verificar. E é um fluxo de quase 1 milhão de pessoas ali, né? E a hora que a gente chega na Barra, aquela estrutura... Não, a gente não deve nada para ninguém. A gente já conhece outras estruturas de outros países. E a hora que a gente vê o que foi disponibilizado para a Olimpíada, o que a gente espera é o seguinte, que se tenha manutenção e que continue todo um trabalho ali. Né? Nós vamos ter 2 ou 3 daqueles ginásios que serão desmontados, porque vão virar escolas e vão ser reaproveitados, a efeito do que aconteceu na Inglaterra também, uma experiência bastante interessante, porque senão... Para você ter uma ideia, para manter uma estrutura dessa, ela custa em média de 5% a 10% do seu valor total por ano.
Nossa.
É muito dinheiro. Então, isso tem que fazer girar, tem que rodar, né? Então, só para não ser só uma despesa pública, mas tem que também fazer dinheiro.
Uhum. Agora, eu queria que você avaliasse a Olimpíada em termos de resultado de desempenho do Brasil.
Eu acho que nós tivemos um resultado frustrante em algumas coisas, né? Como a gente esperava um pouco mais do voleibol feminino, a gente esperava um pouquinho mais, talvez, do handball. Não que não tenham feito bons, não, fizeram, puxa vida. Na hora que está ali naquele empenho todo, mas a gente esperava um pouquinho mais da natação, esperava um pouquinho mais do judô, mas fomos muito bem, eu acho que nós fomos muito bem. O que a gente conseguiu colher dentro dessa Olimpíada, o que é importante... em que eu já falei aqui, que a gente siga o exemplo do que a Grã-Bretanha fez. Manter o incentivo, manter o cuidado e o controle para que tenhamos uma continuidade para isso, que a gente verificou muitos novos talentos. Muitos novos talentos. Então, eles têm que ser mantidos e incentivados e apoiados.
E é isso que, então, que eu ia te perguntar. O que transforma esse potencial talento num atleta consagrado?
Qualidade de formação e apoio, sustentação a ele. Se nós não demos uma sustentação financeira, demos uma sustentação de treinamento, de qualidade de treinamento, a gente perde esse atleta. Mas ele precisa ter, e não só ele, né? Ele tem que ter uma estrutura familiar, né, ali que dê o suporte. Isso é imprescindível.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista e um bom dia.
Muito obrigado, Luciana.
Conversamos com a Mauri Oliveira, doutora em Educação Física na UEM, coordenador pedagógico do programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes. Um programa que revelou talentos e que fez aí atletas da canoagem, foram do projeto, ganharam medalhas nos Jogos Olímpicos.